Nós continuamos com a nossa reunião, ponto número 5, apreciação e votação da ata número 45 e 46. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 6, apresentação da síntese de atividades da primeira sessão legislativa do Grupo de Trabalho para a Criação, Modificação e Extinção de Freguesias. Dou a palavra à senhora deputada coordenadora, senhora deputada Olga Freire, do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de fazer um breve resumo do relatório, queria agradecer aos serviços por terem feito esta compilação. Dizer-vos que este grupo de trabalho tem reunido com alguma regularidade, não com a que gostaríamos, porque provavelmente se tivéssemos acesso a todos os elementos que são necessários, já teríamos este processo um bocadinho mais adiantado, mas a verdade é que já foram decididas coisas que são importantes, utilizando também a experiência que veio do grupo de trabalho do regime transitório e simplificado, que nos levantaram algumas questões e que nós tentámos logo no início colmatar. Desde logo entendemos que, tendo havido eleições autárquicas, seria pertinente questionar os novos órgãos se pretendiam continuar com a desagregação ou não, uma vez que poderiam até ter ganho as eleições com base da medida de desagregar ou não os seus territórios. Portanto, fizemos questão de o fazer todas as freguesias se pronunciaram, umas dentro do prazo estipulado, outras não, mas a verdade é que, entretanto, foram-se pronunciando. Dizer que também utilizámos a base de dados que serviu o regime transitório simplificado, adaptando, uma vez que os critérios são ligeiramente diferentes, foi a base de dados adaptada à lei geral e que todos os processos já estão introduzidos na base de dados. Relativamente aos critérios objetivos que tentamos chegar a um consenso no sentido de poderem ser aplicados depois de forma rigorosa e sucinta, de forma sucinta dizer que, quanto à sede, que é neste caso obrigatória para que possa haver desagregação, não há muitas alternativas, tem que ser própria, tem que ser por comodato ou por arrendamento, sendo que entendemos que, uma vez que esta desagregação dura pelo menos 3 mandatos, o contrato deverá fazer referência a essa duração no mínimo. Relativamente ao trabalhador, que foi outra questão que deu bastantes problemas no regime simplificado, dizer que não chega à mera declaração do Presidente da Câmara, sendo uma cedência que implica inclusivamente uma despesa plurianual e não estando nas competências do Sr. Presidente da Câmara deliberar sobre o pessoal, tem que haver uma deliberação da Câmara e não do Sr. Presidente da Câmara e também da Assembleia Municipal. Dizer também que foi solicitado, através do Sr. Presidente, termos a ajuda, aliás, à semelhança do que aconteceu no grupo de trabalho anterior, termos a ajuda do Dr. Luís Marques, que presta assessoria nesta comissão, e também da engenheira Marisa, que trabalha na Direção-Geral do Território. Já foi deferido esta ajuda. Estamos agora a tentar, junto da DEGAL, conseguir obter os elementos necessários para que possamos aferir da divisão do Fundo de Financiamento de Freguesias pelas freguesias a criar, uma vez que têm que, cada freguesia tem que ter pelo menos, cada freguesia a desagregar tem que ter pelo menos 30% do Fundo de Financiamento de Freguesias. Ainda não foi possível clarificar isto oficialmente, portanto estamos ainda numa fase de tentar aferir de que maneira é que nós podemos ser criteriosos na questão da viabilidade económico-financeira das freguesias, porque se as freguesias não receberem o dinheiro suficiente, provavelmente andarão a não cumprir a sua autonomia financeira, que é aquilo que a lei manda. Eu acho que não me vou alongar muito mais do que isto, porque efetivamente o relatório está bem feito e, portanto, o Sr. Presidente, era só dar nota a esta comissão, porque entendemos, e é verdade, que o Grupo de Trabalho não tem autonomia, está dependente desta comissão, e pareceu-nos que terminar esta sessão legislativa sem vir fazer um ponto de situação do trabalho feito não seria de bom tom. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma consideração? Eu tinha só uma questão, eu sei que tenho um anexo, mas agora, para que depois ficasse na nota, era só de que enunciasse o número de freguesias que estão envolvidas e se temos alguma previsão de quando é que poderemos ter as primeiras decisões.
Sim, depois eu esqueci-me de falar do anexo, porque não tinha ali o anexo comigo. Muito bem. Pois então, nós temos 3 processos de desagregação. Todos informaram que pretendem continuar com o processo. Sr. Presidente, aquilo que nós temos falado no Grupo de Trabalho é que nós, até ao final do ano, gostaríamos de ter estas desagregações ou estes processos concluídos, seja desagregação ou não desagregação, caso não cumpram os critérios. Aquilo que vou propor já na reunião que se vai fazer de seguida é precisamente que agora começamos a verificar os critérios que estão, os critérios objetivos que estão na base de dados, no sentido de, assim começar a próxima sessão legislativa, nós possamos fazer as questões que entendermos aos órgãos competentes, de forma a podermos analisar os processos. Os membros do Grupo de Trabalho todos têm demonstrado muito interesse em que estes processos sejam fechados o mais rápido possível, até porque são só 13, esperemos que consigamos efetivamente terminá-los até ao final do ano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma consideração? Não havendo consideração, passamos para o Sr. Deputado. Sim, sim.
Já foi
distribuído. Já foi. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, passamos ao ponto número 7 e aqui seguindo também, de certa forma, uma prática parlamentar, podermos aqui discutir e apreciar o nosso relatório de atividades da Comissão desta primeira sessão, ainda que ela ainda não tenha terminado e faltando depois preencher alguns dados finais relativamente ao período que vai de hoje até ao dia 16 de setembro, que é quando termina efetivamente esta primeira sessão legislativa, mas que depois temos muito pouco tempo para entregar o relatório final e por isso ficávamos já aqui com esta discussão feita. Alguma consideração sobre o relatório que foi apresentado? Não havendo considerações, vou colocar à votação este relatório preliminar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos, ponto número 8. Dar-vos nota de que, conforme foi enviado pela Comissão, chegaram, já depois de estar estabilizada a ordem de trabalhos, 2 pedidos de inclusão na ordem, um relativamente à freguesia de Póvoa de Lanhoso, que agora não estou a encontrar. Um relativamente à freguesia de Póvoa de Lanhoso, como devem estar lembrados, foi adiado, foi retirado da agenda há 2 reuniões atrás, porque a Associação Nacional de Freguesias retificou o parecer que tinha enviado relativamente a esta elevação da Vila de Póvoa de Lanhoso à categoria da cidade, e razão pela qual nós mais uma vez pedimos, e desde já agradeço a disponibilidade do Sr. Deputado Carlos Barbosa de novamente rever o relatório e por isso, antes de como não houve nenhuma oposição a que ele fosse incluído, vamos discuti-lo hoje e por isso dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa para poder apresentar o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ora,
apresentando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tomou a iniciativa da apresentação à Assembleia da República do projeto de lei. Tá. Mas normalmente dizem que eu não preciso ter uma voz. O projeto de lei 241, que visa a elevação da vila da Poblanhosa à categoria de cidade. Obrigo nos termos da alínea B do artigo 156 e do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, bem como da alínea B do número 1 do artigo 4 e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, consagram o poder da iniciativa de lei. A presente iniciativa deu entrada a 29 de setembro de 2025, foi admitida a 30 de setembro de 2025 e, no mesmo dia, por despacho, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, baixou na generalizada à Comissão de Reforma do Estado, Poder Local, sendo a Comissão competente para a elaboração do respectivo relatório. Na reunião ordinária da Comissão de Reforma do Estado, Poder Local, foi atribuída a elaboração do relatório ao Grupo Parlamentar do Chega, que indicou como relator eu, sendo signatário. A presente iniciativa legislativa tem por objeto proceder à elevação da Vila da Poblanhosa do município da Poblanhosa, distrito de Braga, à categoria de cidade, mostrando-se conforme com o disposto número 4 da Lei número 24 de 2024, de 20 de fevereiro. Na análise jurídica, remete-se no respectivo análise jurídica para o detalhe de trabalho, vertido na nota técnica, que acompanha o relatório, não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da iniciativa. Remete-se no que respeita à análise de matérias do enquadramento jurídico nacional e parlamentar para o discriminado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o relatório. No âmbito de consultas e contributos, dá-se conta que foi promovida a auscultação dos órgãos dos municípios e das freguesias de cujo território se encontra a Poblanhosa, sendo os parceiros órgãos representativos das freguesias solicitado uma fase posterior. Deste modo, foram recepcionados os seguintes contributos. A ANMP disse nada a ter a opor a 16 de outubro de 2025. A ANAFRE manifestou-se o apoio à vontade expressa pela Junta Freguesia da Poblanhosa a 10 de julho de 2026. A Câmara Municipal da Poblanhosa aprovou por maioria a 5 de março de 2026. A Assembleia Municipal da Poblanhosa aprovou por maioria a 17 de março de 2026. A Assembleia de Freguesia da Poblanhosa Nossa Senhora do Amparo emitiu parecer desfavorável a 16 de junho de 2026. A Junta de Freguesia de Poblanhosa emitiu parecer desfavorável a 22 de junho de 2026, sem prejuízo que a matéria em preço possa vir a ser repreciada no futuro, caso exista processo mais participativo, esclarecido, sustentado, envolvendo a população, agentes locais, tal como diversos órgãos representativos do território. Os presentes Junta de Freguesias da União de Freguesias do Conselho de Poblanhosa mostraram-se favoráveis à iniciativa a 2 de junho de 2026. Foram também recebidos outros pareceres favoráveis do Turismo de Porto e Norte, da Inob City e da Associação Empresarial de Braga. O signatário no presente relatório exime-se nesta sede a manifestar a sua opinião política, a não manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em preço, a qual de resto é elaboração facultativa, nos termos da alínea B do artigo número 1, do regimento, reservando sobre o grupo parlamentar na suposição de debate plenário à comissão. Sendo conclusão, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresenta então a esta Assembleia da República o projeto de lei que visa então a elevação da Vila da Pobla de Lanhosa à categoria de cidade, tendo sido admitida a 30 de setembro. O projeto de lei em apreço reúne os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do regimento, observando igualmente os limites da admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120, importa considerar que nem todos os parceiros foram favoráveis à elevação da Vila da Poblanhosa à categoria de cidade, nomeadamente os da ANAFRE, da Junta Freguesia e da Assembleia Freguesia da Poblanhosa, Nossa Senhora do Amparo, que emitiram pareceres desfavoráveis. Face ao exposto, a Comissão de Reforma do Estado de Poder Local considera que o projeto de lei 241 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutidos e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições decorrentes no sentido de voto para debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algumas inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nota prévia, Sr. Presidente, que vale o que vale, eu tenho noção que esta iniciativa legislativa já deu entrada antes das eleições autárquicas, dizer que o relatório, a nota técnica que nós temos data de novembro de 2025 e que, entretanto, nós temos conhecimento ao contrário do que diz na nota técnica, que diz que não há deliberações nem da Câmara, nem da Assembleia, e que foram, que a ANAF, por exemplo, emitiu um parecer favorável, até congratulando-se com a iniciativa, e nós sabemos que hoje, depois das eleições, a nota técnica não corresponde àquilo que nós temos conhecimento. Não obstante isso, e porque estamos a votar o relatório, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente o relatório. No entanto, não podemos deixar de dizer que no ano em que se celebram os 50 anos do poder local, queremos deixar aqui muito clara a necessidade de respeitar os parceiros das entidades que representam os autarcas e a população. O poder local é um dos maiores pilares da nossa democracia. Foi construído com base na proximidade, na participação e na capacidade de responder às necessidades concretas dos cidadãos. Por isso, quando se promovem alterações que afetem diretamente os municípios e as freguesias, é indispensável ouvir quem conhece o território e quem diariamente enfrenta os desafios da gestão local. Ignorar ou desvalorizar os parceiros das associações representativas do poder local é enfraquecer esse mesmo princípio de proximidade e desconsiderar a experiência acumulada por quem está no terreno. Neste caso, as associações, quer a Associação Nacional de Municípios, quer a Associação Nacional de Freguesias, emitiram parecer e são pareceres em sentido contrário. A Associação Nacional de Municípios, como é óbvio, defende o interesse do município e a Associação Nacional de Freguesias defende o interesse da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia. É normal. Agora, não podemos é ignorar nem desvalorizar os parceiros dos órgãos autárquicos mais próximos da população. Neste caso, a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia. E ambos são contra. E estes órgãos também foram eleitos por sufrágio direto. E desconsiderar a autarquia, a freguesia, atribuindo uma valorização maior aos parceiros da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, que emitiram parecer favorável, ainda que com apenas maioria absoluta, portanto, nem em sede dos órgãos do município houve uma unanimidade nesta deliberação. Não sei como é que se faz esta triagem, até porque não podemos esquecer que os interesses das freguesias e dos municípios nem sempre são coincidentes. E não é por esse facto que devemos deixar de dar voz à entidade que está mais próxima das pessoas, que neste caso são as freguesias. E, portanto, como disse no início, vamos votar favoravelmente o relatório, no restante, em devida altura, diremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes e depois Paulo Lopes Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta circunstância, obviamente vamos votar favoravelmente o parecer, mal seria, tendo sido elaborado pelo deputado Chega e tão bem elaborado, mas dizer, esta circunstância levanta a Póvoa do Lanhoso, torna-se um caso de estudo com o que está a acontecer. De facto, quando tentamos fazer celebrações há cerca dos 50 anos de autonomia, do poder local, etc., chegamos a uma altura em que temos uma situação sui generis de um órgão representativo, como é a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia, terem um parecer negativo em relação a esta matéria, termos um partido político que insiste nesta circunstância, termos uma nota técnica que no processo legislativo, temos aqui um processo legislativo que acaba por ficar atribulado, porque temos uma nota técnica emitida com um órgão representativo que era a Junta de Freguesia antes das eleições, como muda depois das eleições, temos a Associação Nacional de Freguesias que emite um parecer negativo sem que este processo cumpra inclusive todos os requisitos postos na lei das freguesias, na lei das povoações, partimos do princípio que a norma de exceção da lei das povoações passa a ser, deixou de ser exceção há muito tempo, principalmente nesta comissão, passou a ser a regra. Portanto, eu creio que é o artigo 4º da norma que acaba por ser a regra para tudo e não temos uma única deliberação tomada nesta Casa que vá de encontro ao que está descrito na lei, portanto, certamente teremos que revisitar a Lei das Povoações da forma como foi feita. Eu acompanhei-a, creio que há duas ou três legislaturas atrás, quando foi feita, teve um princípio de acelerar os processos praticamente em fim de legislatura e percebeu-se que a maioria absoluta do Partido Socialista naquela altura na Assembleia da República queria apressar alguns processos para fins eleitoralistas. Esta circunstância que aqui está é claramente um desrespeito pela população. Estamos a teimar com uma circunstância que o povo deixou de ser quem mais ordena, passou a ser quem tem que cumprir aquilo que tomamos decisão, mesmo que esta não seja a vontade da população. E, portanto, não obstante todas as vicissitudes que este processo teve até aqui, da questão da nota técnica, da questão dos pareceres emitidos antes do ato eleitoral, emitidos depois do ato eleitoral, pareceres que chegaram à última da hora, já depois da emissão do parecer, ou da elaboração do parecer por parte do Sr. Deputado Carlos Barbosa. Portanto, este processo certamente terá a sua consequência, que nós teremos a nossa votação, obviamente, em plenário, mas eu creio que era importante que todos refletíssemos do que aconteceu com este processo da Póvoa do Lanhoso, porque caso contrário o que estaremos a fazer é a banalizar uma circunstância de elevação de qualquer localidade de uma forma com um princípio de guerra política local com a qual a Assembleia da República não se deveria imiscuir, mas nesta circunstância eu creio que inclusive e o Partido Socialista irá perdoar o facto de estar a citar isto, mas é porque é factual e tornou-se público. Nós temos alguns autarcas do Partido Socialista contra a própria proposta que o Partido Socialista apresenta aqui. Portanto, acredito que seja um problema interno, que não me vou colocar nessa circunstância, que não são contas do meu rosário, mas todo este processo é de todo, não vou dizer lamentável, mas é acima de tudo para que possamos refletir para o futuro daquilo que aqui está a ser feito, da forma como está a ser feito. Já algumas deliberações acerca de elevações tinham sido atabalhoadas no passado dentro desta Casa, e esta é qualquer coisa de surreal, todo o processo, da maneira como o processo foi feito, e basta ler os pareceres e perceber o que aqui está em causa. Há uma imposição e uma vontade política de elevar quem não quer ser elevado, porque a população reclama é que deveria ter caixa multibanca, a população reclama é que devia ter os serviços que não os tem, e que não quer que há títulos em troca dos serviços que não são prestados. E nós chegamos a esta circunstância de que sabemos quem é autarca, como eu sou há muitos anos, sabe a importância que é o desterrar desta lápide. É claramente político, porque para a população no dia a seguir não vai mudar nada. Mas ficará na história daqui a 25 anos, quando existir as celebrações dos 25 anos da elevação à cidade da Póvoa do Lanhoso. Eventualmente, se estivermos todos cá, e espero que sim, que sejamos todos com muita saúde, vamos todos olhar para esta elevação com alguma vergonha na cara, a dizer não demos à população o que eles precisavam, mas que levámos a cidade e levámos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já aqui foi dito, nós hoje estamos, de facto, apenas a apreciar o relatório, mas, de alguma forma, parece-me que estamos a fazer aqui a antecâmara da discussão da elevação ou não à cidade da Póvoa de Lanhoso. Como não tem discussão e será apenas agendado para votação, antecipamos aqui um pouco os argumentos. E apenas para, de alguma forma, enfim, prestar também aqui alguns esclarecimentos, até porque conheci este processo de perto, estive presente na sessão pública organizada pela Junta de Freguesia para discutir esta matéria e para ouvir a população sobre o assunto, e deixe-me dizer-lhe que se for uma questão de cumprimento daquilo que são a vontade da população, para quem esteve naquela sessão, estamos longe de encontrar a mesma realidade que depois o parecer da Junta de Freguesia transporta para o processo aqui na Assembleia da República, porque aquilo que encontrei naquela sessão foram muito mais dúvidas do que certezas por parte da população daquela Junta de Freguesia. E eu friso daquela Junta de Freguesia porque, na realidade, o Sr. Deputado Bruno Nunes diz com razão aquilo que disse aqui, que é esta questão tem uma dimensão muito mais política. E a dimensão política foi dirimida também, porque a democracia é assim que funciona, nas últimas eleições autárquicas, com um projeto político, não para aquela junta de freguesia, mas para todo o Conselho, onde em todas as sessões públicas de candidatura à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, do candidato que acaba por vencer e ser reeleito Presidente de Câmara, o Dr. Frederico Castro, em todas as sessões colocou como bandeira a elevação à cidade da vila de Póvoa de Lanhoso. E a verdade é que se nós queremos falar sobre legitimidade das populações, temos também que olhar para o resultado eleitoral daquela eleição para a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e perceber porque é que é uma maioria absoluta, como bem disse a Sra. Deputada do PSD, na decisão que foi levada à Câmara e à Assembleia Municipal. É porque, de facto, os habitantes da Póvoa de Lanhoso deram essa maioria que permitiu que os parceiros que acompanharam esta nota que vieram da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso digam respeito precisamente a essa vontade das populações. E eu não acho que as população do Conselho tenha mais ou menos valor do que a de freguesia. E se estivéssemos apenas a fazer verter a decisão final em função de um parecer de uma freguesia, quando sabemos que das 22 da Póvoa de Lanhoso há 16 a emitirem pareceres públicos sobre a vontade de verem a vila elevada à cidade, aquilo que nós reconheceríamos é que a população da Póvoa de Lanhoso tem essa vontade de ver o seu concelho, acima de tudo, elevado a esse nível e a ser tratado como cidade, como entendem que podem e devem ter e têm as condições de base para o ter. Quanto ao resto, este processo, de facto, teve vários episódios pouco comuns e eu relembro que o mesmo já esteve inclusivamente agendado para votação em plenário e foi retirado para pedir um parecer e esse foi o primeiro parecer negativo a ser junto a este processo que até à data contava apenas com pareceres positivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não disse que havia maioria absoluta, pelo contrário. Eu disse que nem sequer havia maioria absoluta. Foi por maioria, da Assembleia de Freguesia, da Assembleia Municipal e da Assembleia e da Câmara Municipal. E eu tinha outra coisa para lhe dizer, mas olha, já não sei o que é, portanto, bom ficar por isto.
Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não quero alongar muito mais esta discussão, foram 28-17, foi a votação que o Sr. Deputado não tinha presente, mas eu digo-lhe, como esteve presente na sessão, não tenho os dados, eu não estive, mas tenho. Foi 28-17. E nós não estamos aqui a medir legitimidades. Obviamente, colocar a circunstância da Câmara Municipal acima da circunstância da Junta de Freguesia, quando o que estamos a falar é da Freguesia e não da Câmara, não vale a pena continuarmos com esta discussão. Percebemos que há claramente aqui um posicionamento político. Não vamos de maneira nenhuma dizer que o programa eleitoral que ganhou, e ganhou democraticamente, e portanto ganhou para a Câmara Municipal, mas por algum motivo a decisão da Junta de Freguesia é outra. E portanto, quando estamos a celebrar, volto a reiterar e a minha intervenção é só nesse sentido. Não vale a pena o Partido Socialista querer ser... Olha, olhando aqui para o deputado João Almeida, recordo-me sempre desta questão. Não está cá ninguém do PCP, mas eu recordo-me sempre disto. O Partido Socialista não pode querer fazer a rábula de Oliveira Patrão, Oliveira Costureira. Naquela noite, que considera a noite longa do fascismo, que adormeceu do CDS e acordou do PCP. E, portanto, vocês não podem ter, vocês, o Partido Socialista, não podem ter esta circunstância de considerar que quando dá jeito de defender a Junta de Freguesia, é a Junta de Freguesia que tem o poder porque é a proximidade. Defender o poder, como vocês, o poder democrático, o poder autárquico democrático, como vocês gostam de dizer, estas circunstâncias, e depois de respeitar completamente um órgão que não é delegado, que não é desconcentrado, que não é descentralizado, que é um órgão representativo e eleito. E, portanto, existindo a representação da freguesia, esta circunstância não sendo, inclusive, depois com os restantes parceiros que existem, que vêm no sentido contrário. Existe um sentido favorável de quem ganhou o município, é um facto. Mas mesmo assim, não é com a vitória que o Sr. Deputado diz, e ouça, com toda a frontalidade. Já todos estivemos em sessões públicas. E as sessões públicas, mais autocarro, menos autocarro, todos ficamos a perceber quem é que gera as sessões públicas. E, portanto, nas sessões públicas, deduzo que não tivessem todos os eleitores, portanto, estariam os membros que teriam mais interesse sobre esta circunstância. Aquilo que nos parece, por demais evidente, é que existe aqui um desrespeito, claro, por um órgão eleito. Para além disso, existe toda uma entropia no processo legislativo, que é sui generis, como referiu e como eu concordo, e que existe aqui uma circunstância que é de lamentar a forma como chegamos até aqui. E estamos, a Póvoa do Lanhoso devia estar a ser discutida nesta Assembleia da República, se calhar por outras circunstâncias. Pela falta de meios, pela falta de serviços, que quem ganhou a Câmara deveria estar preocupado em colocá-lo lá. E, portanto, quando cumprirem todas as medidas eleitoralistas que apresentaram no programa eleitoral, eventualmente, então, terão essa demanda e a capacidade de dizer nós agora cumprimos e, portanto, isto estava no nosso programa. Portanto, fazer programa. Mas programa, existe uma expressão muito portuguesa que até é muito do Norte e certamente não irá levar a mal, que é fazer filhos às minhas duas outras é muito fácil. E, portanto, o Sr. Presidente de Câmara opinar sobre uma circunstância que não está, que está no seu programa eleitoral, mas que não quer ouvir a Junta de Freguesia, no mínimo parece um espírito pouco democrático. Mas mesmo dentro do próprio Partido Socialista, a circunstância não é consensual, eu não irei, obviamente, o microfone aberto dizer-lhe quem foram os seus presidentes de junta que me contactaram a pedir auxílio ao Chega para que isto não avançasse, porque achava que o Partido Socialista, a nível nacional, não conhecia o processo, e eu sei que o Sr. Deputado é eleito pelo círculo eleitoral e por isso certamente o conhece, mas isso é um problema que é vosso. O partido de José Luís Carneiro contra o partido de Pedro Nuno Santos ou de Eduardo Cordeiro que vem no futuro, isso é um problema que na mim não me atinge. Portanto, mas nesta circunstância em concreto posso lhe dizer, não vou revelar obviamente microfone aberto, mas tive muitas chamadas de autarcas do Partido Socialista a pedirem ajuda para interferirmos sobre esta demanda que eles consideram uma loucura, passa a expressão, mas foi a expressão utilizada por parte do Partido Socialista a nível nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Olga Freire tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Lembrei-me da outra coisa que queria dizer aqui ao Sr. Deputado do PS. O senhor acabou de mostrar que isto é uma questão política, porque quando o senhor diz o número de freguesias que votaram a favor e as contra, o senhor demonstrou que é uma questão política e, para não usar a expressão normal, eu vou dizer que pimenta no copo dos outros, para mim é refresco. Sabe porquê, senhor deputado? As freguesias vizinhas não têm nada que se pronunciar sobre a vontade desta freguesia e, portanto, sabe o que é que eu lhe digo, senhor deputado? À mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguma intervenção? Não. Senhor deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Não há debate, senhora deputada. E precisamente não há debate é que deve ficar clarificado. Sr. Deputado, só para tomar nota, que eu creio que é importante, como teve presente de facto na cerimónia pública ou na ação pública de esclarecimento, só para lhe dizer que, como sabe, existiu uma consulta pública que foi bastante expressiva. E vou-lhe só dizer que participaram 882 eleitores, dos quais 752, ou seja, 85,3%, votaram contra a elevação da vila. Portanto, como certamente lá esteve e viu que isto não confere a vontade da população, não sei se falou com os outros 14% da população, mas vou-lhe dizer, em democracia, 85,6 é sempre mais do que 14,6. Não sei se perceberam, eu sei que às vezes as contas, já vim desde 2015, quando se perde eleições, às vezes somando o menos importante, acaba por dar mais. Mas neste caso em concreto não dá. Não dá para fazer geringonça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva.
Muito obrigado. Também para não prolongar muito mais o debate, apenas, enfim, porque conheci de facto esse processo. Aliás, ele foi anunciado nessa sessão pública. Sessão pública essa que foi organizada pela Junta de Freguesia. Portanto, aquilo que esperava que provavelmente tivesse acontecido, que era um arregimentar de autocarros de quem queria fazer passar a vontade de elevação à vila, não foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, quando muito terá acontecido, foi o contrário. Se imagina quem foi a organização dessa sessão. Apenas para ser o Sr. Deputado Bruno Nunes, que de facto, a forma como foi anunciado nesse dia que seria feito esse processo, e se conheceu a forma como foi feito esse processo, do ponto de vista daquilo que é um ato eleitoral habitual, ou aquilo que seria algo que não está previsto na lei, que era, no fundo, fazermos um referendo à população ao nível da freguesia, perceberia, do ponto de vista da legitimidade e daquilo que devia ser o bom cumprimento de um processo como seria o do referendo, de que forma foi feito esse processo e de que forma nós podemos olhar para ele como um resultado claro, expresso e fidedigno daquilo que são a vontade das populações, sem a presença de ninguém no local em que as votações eram efetuadas, sem escrutinadores, sem ninguém a poder fiscalizar os atos. Enfim, foi esse o resultado dos 85% que nos trouxe aqui. Então...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu não queria manter a discussão, mas dadas as afirmações que aqui não foram feitas, que existe um vício na forma como o ato se desenrolou, eu gostaria de saber se o Sr. Deputado tem algum dado que possa partilhar para poder fazer uma afirmação dessa, porque aquilo que afirmou é que, pelo menos eu interpretei assim, e espero que diz-me que não há legitimidade, que não havia escrutinadores, ou seja, o senhor deputado acaba de insinuar, ou mesmo de afirmar, eventualmente eu estou a dizer afirmar de forma abusiva, certamente conseguirá esclarecer que o ato que foi praticado por 852 pessoas estava viciado à partida, que tinha envolvência de partidos políticos, que tinha envolvência dos presidentes de junta, e considero eu que no Estado Democrático onde vivemos, essas suas afirmações configuram um ilícito que poderá ter consequências criminais. Portanto, ainda para mais, o Sr. Deputado, com a responsabilidade que tem enquanto deputado da Nação, certamente conseguirá ou fundamentar aquilo que disse, ou deixar à sua consciência. Garanto-lhe que eu também não vou dizer absolutamente mais nada sobre esta matéria, nem irei apresentar queixas ao Presidente da Assembleia da República, mas eventualmente, como é hábito de outras forças políticas, mas eventualmente os nossos deputados do Círculo Eleitoral de Braga terão todo o gosto em pedir o excerto desta sua intervenção para fazer divulgar pelas pessoas da Póvoa do Linhoso, a dizer que afinal tudo aquilo que fizeram esteve viciado à partida e que entraram todos num conluio que teve uma consequência de falta de legitimidade e inclusive de supervisão democrática e que houve autocarros, etc., para poderem estar presentes no ato de votação. Eu considero que as suas palavras foram extremamente graves e volto a reiterar e terminar como comecei, seguindo até as palavras utilizadas pelo Sr. Deputado Olga Freire. Numa altura que celebramos os 50 anos do poder local democrático, como vocês gostam de chamar, parece-me gravíssimo que um deputado da Nação faça essa afirmação dentro desta casa. Mas deixarei para a sua consideração aquilo que acabou de fazer.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Lopes Silva.
Se o senhor deputado precisa que eu esclareça aquilo que eu digo, eu esclareço aquilo que eu digo e não tenho problema nenhum. Aliás, é simples de perceber e fez uma extrapolação claramente abusiva, até falou em autocarros no final para as votações, que foi algo que eu não disse em momento nenhum. Eu referi-me à intervenção do seu deputado anterior, em que falou que as sessões públicas muitas vezes são organizadas com a presença de autocarros. Nada tem a ver a sessão pública com a votação presencial que decorreu nas semanas seguintes. São duas... Não disse. E, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe tenho a dizer é simples e disse-o durante a intervenção anterior. Não está previsto na lei nenhum tipo de mecanismo de auscultação da população sobre esta matéria e, portanto, é uma matéria não referendável pela Junta de Freguesia e, portanto, aquilo que foi praticado não foi um processo de referendo ao nível da Junta de Freguesia. Portanto, do ponto de vista da legitimidade legal, não o tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado Carlos Barbosa a elaboração do mesmo. Temos ainda também para adicionar a esta agenda, porque já veio depois da ordem de trabalho estar fixada, um pedido da Associação Business Roundtable Portugal a solicitar uma audiência a esta comissão no âmbito da apreciação e especialidade da PPL número 72, lembrando que esta associação foi uma das associações que, por livre e espontânea vontade, enviou um parecer sobre a mesma proposta de lei. E por isso, coloco à vossa apreciação e discussão ouvirmos esta associação. Tem a palavra o Sr. Deputado Olga Freire.